Na Copa do Brasil para o campeão, vale campeão.
90, bom, se for ter a primeira fase, 96 milhões, né? É que Inter e Grêmio já seria um pouquinho menos.
Vocês nunca mais, eu garanto, isso eu garanto para vocês, que vocês nunca mais me veriam andando entre mortais com o dinheiro desse na conta. Nunca mais. Eu piso perto.
Mas tu tá muito caro, porque o Uber aqui disse que com 3 de 27 ele tava largando.
Não, 27 em 2010. Seria agora 60 mil, mais ou menos. Né? 3 de 100 mil. 60 mil, é. Nossa, me dá 180 na minha mão. Vocês nunca mais ouvem falar, né, cara?
E aí eu
me der 100 mil,
eu
irmão.
Eu ia me tornar a pessoa mais arrogante do mundo. Não que eu não seja.
Mais?
Mas não que eu não
é
seja.
Possível isso?
Eu já sou arrogante pobre, imagina. Eu já sou uma perna sem ter
um... Como é que tu tratarias os puxa-sacos, hein?
Hã? Eu não ia ter puxa-saco. Não ia ter puxa-saco, obviamente. Eu conheço a maldade das pessoas, ô Belk. Mas pra tu conhecer a maldade, tu tem que ter passado por trabalhos, né?
Hoje como dia, é o nome do teu amigo aqui?
Hoje em dia, quando vem com conversinha fiada pro meu lado, eu já sei, bah, é mau caráter.
Tu faria as pazes com aquele teu não, amigo que o Dalpisol volta e meia já meteu a bola nas costas?
Pô, não, um dia deixa me
contar. Um dia pra tu mandar abraço, não? Como é o nome dele? Não?
Amigo do apito?
Não. É. Aí não, aí é complicado.
Não, não rola?
Não. Tem duas pessoas que eu não quero mais contato. Duas pessoas. Não, que eu não perdoar, eu perdoo.
Não sei qual que é a que o Serginho tá falando, mas tem uma que eu sei que o Gesiel não gosta.
Tem duas pessoas que eu não quero mais contato. Um por ser.
Por um ter feito, tem a ver com apito.
Um por ter, os dois têm a ver com apito. Tem
um é apito familiar.
E o outro é inventor de história. Inventor de história. Quer na conversa dos outros. Aí eu vou fazer o quê? Eu conversei com o meu psiquiatra. Diz que a esquizofrenia é pior que a psicopatia. Que o esquizofrênico, ele inventa a história e ele acredita então, que aquilo ali é a realidade. E se tu entrar com ele na história, tu te convence que ele tá certo. Não. Então, eu lamento. Eu oro por eles, eu quero que melhore, mas acredito eu que vai dar aí pra pior.
O gol do Marcinho. Belíssimo o gol do Marcinho.
Belo gol, hein?
Belíssimo. Aliás, belíssimo uniforme do Botafogo também, essa camiseta.
Tá bonito o uniforme do Barra ali, do Bolívar.
Barra também. Bonito. Não confesso, mas era feio, tá?
Bonito também, Barra, aquela cor de azul ali, é legal.
Hein? Olha aí.
Ó, o Bolazier.
Se abaixou pra...
Bolazier, a bola vem na coxa dele, ele foi de cabeça. Que espetáculo, Bolazier, hein?
Ai.
E agora tá passando pra gente aqui os penales de Atlético e Atlético.
Ô, Serginho, não tem árbitro pro teu jogo ainda de domingo? Não, não saiu, não saiu na escala da CBF, mas pro do Inter já tem.
Porque a explicação? Porque o do Inter é sábado.
Pode ser. Ramon Abate Abel é o árbitro do Inter e Vasco.
Um jogo
o Vasco do Inter? Inter, não sei se é aqui ou é lá, mas é Inter e Vasco, Inter é o Ramon Abate Abel.
É aqui no Brasil.
E Abate Abel acho que não é bom, gente.
E provavelmente sai todo mundo junto amanhã, porque essa escala eu recebi de uma fonte. Recebi os corredores. A informação não é oficial. Mas eu tô dando aqui porque o cara que me passou a informação é confiável.
Porque. É Quentucho.
Se é notícia. É. Se é notícia, o Gesiléu dá. Se é notícia, o Gesiléu dá. E dá com vontade.
Só esses dias eu vi uma conversa numa interação do Neto com o Léo Dias sobre o Marrone do...
Ah, eu vi esse corte aí. Ele diz que vai dormir junto com o Léo Dias?
Não, que...
Que ele encontrou...
Que o Neto foi numa casa de
swing dança. E encontrou... Não, mas não dá. Cara, o Neto não dá pra tu acompanhar. Não dá, ele vai do...
Cara, o Léo Dias fica constrangido.
Não é do 8 a 80, é do 8 a 8 mil. Ele vai no... Tá louco, meu. Esses dias ele começou a falar do Thiago Leifert. Começou bem legal a história.
O Neto tomou um pau uma vez. Já ouviram falar daquela atriz, a Maria Boppi? Maria Boppi, acho que era.
Não, não conheço.
Mas sim, tá ligado. Fez a Bruna Surfistinha. E ela contou num programa que ela tinha tido um problema num restaurante. Que ela chegou num restaurante.
Mas a Bruna Surfistinha não é a Débora?
Não é a Débora? Não. Ela fez a série.
Aí eu já não sei.
E aí ela disse que estava num restaurante, ela contou essa história num desse programa, desses talk shows, que foi no do Porchat, se não me engano. E só que ela foi educada e não revelou o nome da pessoa. E aí todo mundo foi atrás. Opa. Todo mundo foi atrás e acabaram descobrindo que o cara tinha sido Neto. Diz que ele tinha sido muito, foi muito grosseiro com ela. Foi mal educado, porque pra pegar lugar e coisa. E ela era uma menina, ela não era nem atriz nem nada. E só que o tio dela era policial. E aí quando chegou, descobriu o que estava acontecendo, que chegou lá e bochou o Neto forte.
É, não, ele conta que já apanhou várias vezes, aí ele tá falando do Thiago Leifert, que o Thiago Leifert respondeu os haters do... Ali no Instagram que ele postou que ia narrar a Copa no SBT, aí os caras deram um pau nele, que ele não é bom narrador, não sei o quê, que ele só serve pra narrar videogame, coisa assim.
Tá.
E aí ele respondeu, disse que ficou triste. Aí o Neto, se tu soubesse o que eu escuto dos haters, a minha família... E ele vai assim, ó, ele fala da filha, da mulher, dos filhos, da mãe, do pai... Eu não sei se aquilo tá ao vivo na Band, qual é que é.
É.
Mas, cara, pelo amor de Deus, meu... Tá, bom, se eu falar um terço, eu tô na rua aqui, um terço.
Não, mas tu fala também.
Não, fala é legal. Nem perto. Nem perto. Nem perto do que. Tu imagina que pra eu me surpreender, tu imagina como é que foi.
Concordamos aqui que o Neto é o substituto na televisão do Silvio Santos, né?
O Silvio Santos tinha dessa aí também, do nada o cara despirocava e falava um monte de groselha.
É, só que daí o Silvio Santos é um bom.
Não, ok.
Tá louco.
Não, nem compara.
O Silvio
Santos não fazia.
Tudo planejado.
O Neto é mais legal também. A mesma coisa o doutor Otávio aqui começar a falar um monte de coisa. É dele, a empresa é dele, é diferente. Agora é eu, o funcionário.
É, né? Como é que foi a arbitragem hoje, Raia Aracaju?
Teve jogo hoje, né?
Teve, cara. O Grêmio ganhou 3-0.
Qual foi a nota que tu deu, Gisele? Eu acho que na jornada tu falou?
7-8.
Pênaltis bem marcados.
Bem marcado. E a curiosidade do segundo, né? A posição do corpo não importa. O corpo tá fora.
Tá.
A mão tá dentro. Ou tá sobre a linha. Sobre a linha dentro da área. Então, bem marcado o segundo pênalti também. É, faltou uma expulsão pro senhor Noriega, né?
Isso. Noriega.
Noriega tinha que ter sido expulso. O Kahneman bem expulso, com o segundo cartão amarelo. Um cartão amarelo exagerado no primeiro tempo, então disciplinarmente deu umas falhas o senhor Lucas Paulo Torezin. Mas Paulo Torezin. É o Lucas Paulo Torezin.
Paulo Torezin.
Ah. E aí, pra encerrar, uma atuação boa, uma atuação tranquila do árbitro no jogo que não comprometeu o resultado. O importante é sempre termos jogo legitimado. Jogo legitimado, igual diz o mestre Leandro Pedro Voaden, saímos de casa para legitimar o jogo. Aliás, o Voaden podia vir aí dar entrevista pra nós, hora dessa, né? Agora que tá calminha a situação
da arbitragem. Podia tu marcar com ele, né?
Tu que é bruxo?
Eu vou convidar pra ele vir aí. Ele, no Bola nas Costas ele vai!
Na minha época de produção, ele era difícil.
Ele
falava assim, daí...
Mas é o seguinte...
Daí não veio.
Uma coisa que eu lembro do Voar é uma vez que ele deu uma entrevista num pré-grenal aqui pra gente. Tava um tumulto no estado, vou matar os árbitros, ele deu entrevista pra... Aí quando tá mais tranquilo, ele não quer. Mas tá bom, tá tudo certo, você tá mais que convidado. Poderia vir o Altemir, o Voaden e o Soder, os três. Vim aqui dar uma entrevista pra nós, o Javel também, se quiser vir junto.
É que o Voaden gosta de uma confusão, né, tia? Quando tá tudo calmo, vai lá e pimba, taca-lhe o bins de VAR. Né?
Pois é, cara, uma coisa que eu fico irritado aqui no estado é achar ruim o Daniel Bins no VAR.
Eu também não acho.
O cara é o melhor árbitro VAR eleito. Eu posso não concordar, eu já falei que eu vejo que o Wagner Rueia é no mesmo patamar dele ali, talvez o Heber Roberto Lopes, mas por eleição ele é o melhor. E eu não posso contestar a eleição, né? Deus o livre, contestar a eleição no Brasil aqui. Capaz de, bom.
Olha.
E é por isso que eu não vou votar esse ano, né? Já falei que não vou votar e não voto. Não
pois
voto.
Eu disse 22 e 30, já cancelaram, lá. Tu não pode mais trocar local de votação, né?
Sério?
Não sei. Eu me ferrei porque não troquei de novo.
Eu voto aqui em Porto Alegre, mas vou justificar, diz que é baratinha. Mas é mais barato que sair de casa pra votar, então já tá sabendo aí. Não adianta nem me pedir voto, gurizada do Atualidades. Tô fora. Então fora. Não vou
tchau,
botar.
Gisele. Tchau. Então, tá. Tamo indo, é isso?
Feito, Serginho.
Feito. Um abraço, querido. Amanhã até amanhã, às 11 da manhã.
Leonardo Berrera.
Valeu, capaz. Senhor, acompanho vocês. Amanhã eu tô de folga e sábado o pai tá em 30 graus, Salvador. Tchau.
Alemão, mais algum destaque?
Ligeirinho, confirmando então os classificados. Temos um jogo em andamento, vai continuar acompanhando. Na Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco da Gama, Fortaleza, Remo, Chapecoense, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude. No intervalo, o último jogo, o Vitória vai ganhando do Flamengo pelo placar de 1-0, gol do Eric, aos 6 do primeiro tempo, intervalo de jogo, por enquanto, pênalti, já que deu Flamengo 2-1 na ida, não há a data do sorteio ainda, 1º e 2 de agosto, 5 e 6 de agosto, isso oficialmente... As datas dos jogos da próxima fase. A classificação para as oitavas valeu 3 milhões para cada um destas 15 equipes e valerá para quem passar de Vitória e Flamengo. Bem, o Brett White segue sem conseguir um hat-trick na sua carreira. 25 vezes ele marcou 2 gols no jogo. Pelo Grêmio foi a 4ª vez. Ano passado contra a Fortaleza e Pelotas e em 2024 contra o Cuiabá. E no total ele tem 26 gols em 68 jogos pelo tricolor porto-alegrense, senhor Bernardo Burté.
Feito, alemão. Até mais.
Grande abraço.
Valeu. Descubra a versatilidade das esquadrias de PVC da Base. Oferecemos 8 cores para você criar projetos únicos com estilo e personalidade. Do clássico ao moderno, nossas opções de acabamentos garantem durabilidade e elegância para transformar qualquer ambiente. Escolha Base Esquadrias de PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Este foi o Debate Bola. A gente já volta com o segundo tempo.
Sou Rádio Grenal.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude, ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257, 981816257.
Faza Autopeças, a mais completa, peças para vans, picapes e caminhões, bombas diesel para tratores, as melhores marcas estão na Faza, MWM, Delphi e Mali. Faza Autopeças na Sertório 4021 Porto Alegre. 3373-2600. Anotou? 3373-2600.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952.
HS Consórcios é o futuro ao seu alcance. Pra comprar o seu carro, sua casa é sua chance. Metade da parcela até a contemplação. Tranquilidade, atendimento de primeira mão.
Ligue 0800-644-9007.
HS Consórcios.
Ligue 0800-644-9007.
Na internet também é fácil de encontrar. hsconsórcios.com.br.
Informação. Você está com dificuldade de pagar as parcelas do seu veículo ou teme a busca e apreensão? A Silva da Silva Advocacia pode te ajudar. Realizamos uma análise gratuita e segura do seu contrato e verificamos a possibilidade de reduzir o valor da sua parcela. Entre em contato agora pelo WhatsApp 51 93500 4114. Repito, 93500 4114. Não adie sua revisão. Fale conosco e faça sua análise gratuita.
Atenção, Zona Sul. A Pão e Gula é a confeitaria mais saborosa de Porto Alegre. Doces e salgados de primeira. Visite na rua Comendador Castro 367. Siga nas redes sociais, @ Pão e Gula. Pão e Gula, a melhor da Zona Sul. Seja qual for o seu sonho, tem um AP MRV para você em Porto Alegre. Conheça o mais novo lançamento MRV no Sarandi, Porto Mônaco. More com mais conforto dentro de casa e praticidade do lado de fora. 2 quartos com opção de sacada, com churrasqueira e área de lazer. Aproveite subsídios de até R$ 75 mil pelo Minha Casa Minha Vida e Porta de Entrada. Visite a loja MRV na Avenida Protásio Alves, 5.420, Vila Jardim. Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento. Seja veículo ou empréstimo pessoal, nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Tome uma atitude. Liga ou mande o WhatsApp 519-8181-6257. 519-8181-6257.
Quer garantir o melhor do design com um preço acessível de verdade? Aproveite o Festival do Acabamento Cassol. Confira as ofertas imperdíveis. Porcelanato Eliane 84 centímetros. Estética contínua e elegante, só R$ 44,90 o metro quadrado. Kit vaso sanitário Atra, moderno e completo, por apenas R$ 699,90. E com entrega rápida, etapa. Etapa final da sua obra ganha ritmo. Tudo em até 8 vezes sem juros nos cartões de crédito e cartão Cassol. Cassol Centerlar. Construir bem para viver bem.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alfa Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alfa Men, sexo é saúde. clinicaalfamen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952.
Família João Automóveis, a única revenda do estado do Rio Grande do Sul a proporcionar um ano de garantia e 2 revisões por conta da loja em todos os carros de estoque, independente do ano ou modelo. Venha conferir e saia de carro novo. Corre, se não já foi. Siga nosso Instagram.
Atenção, servidor público, se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o justo, só o correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 981-81-6257.
Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br.
Sou Rádio Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal. A rádio sem igual.
Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burtê.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal, debate bola.
Muito boa noite, amigos apaixonados por futebol. Começando agora, debate bola, segundo tempo para tratar da vitória, da classificação do Grêmio na Copa do Brasil. O tricolor está nas oitavas de final da competição, voltou a vencer o Confiança, agora lá em Aracaju, fora de casa, 3-0. 2 gols do Bright White, 1 de pênalti. E um gol de pênalti também do camisa 10 do Grêmio, o William, né? Poderia deixar ali pro Bright White fazer o hat-trick, foi fazer a sua cobrança. O William converteu também, o tricolor está nas oitavas de final. Os 3 gaúchos que jogaram a quinta fase estão classificados. 15 já definidos, falta apenas uma vaga, está sendo definida nesse momento. Por enquanto, o jogo indo aos pênaltis lá em Salvador, Vitória e Flamengo. Eu sou o Bernardo Burtê e vamos juntos aqui no Debate Bola, segundo tempo, também com imagens no youtube.com/Rádio Grenal. Você nos acompanha no YouTube em imagens. Segue a gente no Instagram, no Twitter, @RDGrenal, Facebook, Rádio Grenal Oficial. E a gente fala sempre aqui para Base Esquadrias de PVC. Descubra a versatilidade das esquadrias de PVC da Base. Oferecemos 8 cores para você criar projetos únicos, com estilo e personalidade. Do clássico ao moderno, nossas opções de acabamentos garantem durabilidade e elegância para transformar qualquer ambiente. Escolha Base Esquadrias de PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina.
as nossas convidadas de hoje, Gisele e Luísa. Boa noite, Gisele, como é que estamos?
Boa noite, estamos aí, né, classificados. A gente até fez uma brincadeira, né, Luísa, ali na... O que a gente vai falar do jogo? Não fez mais que obrigação, né, mas a obrigação tá aí, o Grêmio classificado, e a gente vai falar um pouquinho desse jogo aí. Eu já adianto, tá? Vim ouvindo o Oberherr, o Ober, no carro, e eu discordo de um monte de coisas que ele diz.
Tá, então vai discordar de mim também, que por mais que me doa, hoje eu tava concordando com o Oberherr. Tá, tava contra o Serginho em algumas coisas. Luísa Pacheco, boa noite.
Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu e a Gisele, a gente tava confabulando ali, falando um pouquinho, né? E acho que a gente não fez menos que a nossa obrigação, um jogo confortável pro Grêmio, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que a gente viveu, acho que talvez uma situação semelhante na temporada passada, em que a gente imaginava que o CSA também seria um jogo tranquilo, e não foi o que aconteceu. E o CSA, ele vivia uma situação muito semelhante com o que vive o Confiança hoje na Série C, né? Então, acho que era importante sim a nossa classificação. Vamos aguardar depois o sorteio aí da Copa do Brasil, que deve acontecer no final de maio, agora dia 25 ou 26, e aguardar quem vai ser o nosso próximo concorrente, hein, né? O jogo depois é só pós-Copa do Mundo aí em agosto, e a gente tá assistindo aí o jogo do Flamengo aí, dando uma secadinha.
Se o Flamengo caísse agora, seria bom, né, pra dupla. Alguns adversários possíveis, acho que ficou de bom tamanho, outros nem tanto. Não tivemos muitas zebras, né? Acho que Chapecoense só, Remo, de repente, contra o Bahia, era um time mais fraco, mas nada muito surpresa, assim, né? Tivemos, bateu na trave ali o Ceará, o Atlético Goianiense caíram nos pênaltis, mas não conseguiram avançar.
Mas nada muito diferente do que a Copa do Brasil todo ano nos reserva, né? Sempre tem alguma surpresa, alguma zebra. Né? O ano passado acabou sendo o Grêmio também. Mas eu acho que a Copa do Brasil, ela é democrática e surpreendente, assim, justamente por isso, né? Porque sempre vai ter algum jogo que o prognóstico, ele não se confirma, né? E acho que essa é a magia da Copa do Brasil.
Que surpreendente, né?
E que bom que dessa vez o Grêmio manteve o prognóstico, né? Porque o ano passado foi a gente que surpreendentemente saiu, mas esse ano aí, né, bons ventos nos sobraram.
Eu acho que a gente tem que torcer também, né, Gisele, na verdade eu tô ansiosa pra essa Copa do Mundo, pra o Grêmio parar tudo ali e ver o Castro consegue fazer depois dessa pós-Copa do Mundo. É a minha expectativa, porque eu não consigo ver uma evolução do Grêmio, apesar do resultado hoje importante. O agregado ficou 5-0, mas não foge da nossa obrigação vencer, né, e vencer bem, mas é o time do Luiz Castro, ele ainda não me convence, né, apesar de agora a gente pelo menos não sofrer tantos gols como na temporada anterior, mas ainda assim a gente muito aquém do que a gente imaginava e esperava para a temporada de 2026. Talvez a gente imaginou um time muito melhor do que realmente pode nos entregar, né?
Pois é, e no jogo de hoje, né, a vitória 3-0, Luísa, o Grêmio consegue uma boa classificação, um placar legal. A gente estava falando antes, foi o segundo melhor resultado dessa fase, só atrás do Palmeiras, que ficou com 7-1 para cima do Jacuipense. O que pesa mais no jogo de hoje, a classificação, a vitória com 3 gols ou o desempenho, que de repente não tenha sido dos melhores? Qual análise final, considerando o contexto e o resultado?
Eu acho que o Grêmio foi com um time um pouco diferente, considerando o Bright, enfim, algumas peças ali que o Luiz Castro montou, até a questão tática, né? O Luiz Castro, ele tem tentado usar agora 3 zagueiros, mudou um pouquinho ali da questão tática do Grêmio, mas acho que o principal, principalmente o gol, né? 2 gols do Bright hoje pra trazer um pouco mais de confiança. Eu particularmente gosto bastante do jogador, então acho que isso que a gente pode tirar de proveito, digamos assim, né? A gente teve a infelicidade, ou talvez deixou ainda mais clara a situação do Kahneman também, com essa expulsão hoje. Para quem, eu sou uma fãzaça do Kahneman, mas acho que a gente tem que colocar o nosso ídolo na caixinha lá e deixar essa marca boa que ele deixou com a gente nesse momento, e acho que talvez seja o fim da linha, digamos assim, né? Então acho que são essas coisas que eu deixo de observação da partida.
Pois é, o Bright White, eu também gosto muito dele, entendo como uma questão de tempo, assim, essa fase que ele viveu, muito tempo machucado, e eu acho que é uma questão de se readaptar. Ele não é o Carlos Vinícius, mas ele não tem característica de fazer muitos gols, né, Gisele? Mas é um jogador que agrega bastante ao time, eu acho que mais na distribuição de bola, assim.
É, eu... Embora eu concordo contigo, Bernardo, sobre ele não ser, né, um finalizador como Carlos Vinícius, mas ele teve com a gente num momento muito importante, né? Então, assim, onde ele virou um fazedor de gols, né? Sim, principalmente ali, né, no meio de 24 pro final, quando ele chegou, né? Eu acho que a gente pode acreditar aí 70% do nosso livramento de Série B lá em 2024 pelos gols, né? Que ele fez, e ele começou muito bem o ano passado, acabou se lesionando, e eu costumo dizer assim que a gente aqui no futebol gaúcho, a gente tá tão carente de bons times, e também sempre foi uma premissa, né, a gente sempre teve 11 titulares, e aí eu falo até de dupla Grenal, né, e sempre 11 titulares, e sempre quando tem substituição, sempre é um Deus nos acuda, né, e aí a gente tem a cultura de achar que o jogador, ele não pode ficar no banco, e aí eu acho que talvez é uma das primeiras vezes, assim, nos últimos anos, que o Grêmio não tem um jogador de qualidade no banco, né? E eu acho que é muito positivo. Ah, ele tem um alto salário? Sim, ele tem, até porque é importante, às vezes a galera não sabe, mas o Bright White, o salário dele é tão alto hoje porque ele fez um acordo, né, de progressão para, enfim, sim, dos dividendos, né, que acabaram ocorrendo aí no contrato dele. Mas, assim, mas eu acho ótimo que a gente tenha o Carlos Vinícius como titular e um cara como o Bright White na reserva, né? Então, assim, ah, mas o cara vai aceitar ser reserva? Não. Ele tá recebendo em dia, tá no time. Eu acho que a gente tem que fomentar justamente isso, que o Grêmio tenha jogadores de alto nível na reserva, justamente que é o que a gente quer, né? Que quando haja uma substituição, seja no decorrer do jogo, seja por cartão amarelo, enfim, por lesão, que a gente tenha um banco de qualidade. Então, eu acho que o Grêmio tá muito bem servido, né? Nesse quesito, como quesito técnico, né? Porque daí no conjunto da obra a gente tem um monte de coisa pra falar, né?
Pois é, e diga-se de passagem, o Bright White é um jogador que, apesar do alto salário aqui, para ele é cócega, né? É um dos... se eu não me engano, ele tá entre os 5 mais ricos, né, do meio do futebol. Ele bate ali com Cristiano Ronaldo e Messi, né?
É, ele é um...
Por investimento.
Ele é um empresário, fora, né? Além de jogador de futebol, isso, né? Então, ele é um cara que, vamos dizer assim, que no meio do futebol, ele é um homem de sucesso, um jogador de sucesso, porque ele é um cara que não depende mais do futebol aí, né? Pra ter os ganhos e a vida financeira. Um dos poucos que daqui a pouco teve a educação financeira, né? Que a gente às vezes tanto fala. Lógico, é uma outra cultura, uma cultura europeia. Mas de fato, né? Ele recebe o salário ali, mas ele é um cara muito organizado e faz por merecer, né?
Acho que ele é muito profissional, né? Acima de tudo, é isso que a gente sente, e ele de forma alguma nunca hesitou, principalmente agora, quando ele voltou de uma lesão muito séria, né? O tendão de Aquiles é uma lesão séria, e ele se cuidou, enfim, e eu concordo contigo também, principalmente porque hoje, se nós formos analisar, se a gente não tem a opção do Bright, depois do Carlos Vinícius ali, a gente só tem o André Henrique, né? Que é um cara muito aquém, muito abaixo, acho que a gente decai muito o nível. E aí hoje a gente consegue ver, né? Hoje, quando a gente não tava com o Carlos Vinícius, nós tivemos o Bright e fez 2 gols, né? Gol de centroavante. Então, é um cara que se propõe o jogo. Eu já falei em alguns momentos também que acho que talvez poderia dar uma dupla ali, quem sabe Bright e Carlos Vinícius também. Acho que o Bright pode jogar um pouquinho também mais recuado atrás ali do
isso,
centroavante.
Exatamente.
Acho que daria uma boa variação ali, acho interessante. O Enamorado é, pra mim, uma incógnita até agora, né? O TT a gente já viu que não tá entregando, e o TT também acho que é muito porque o torcedor que pensou que o TT fosse um super jogador, mas o TT nunca foi esse super jogador, né? Senão ele não estaria no Panathinaikos.
Mas, então, ele também veio por um valor de super jogador,
sim,
né?
De super,
então não é só o torcedor.
Se criou uma expectativa, né? Se criou uma narrativa,
status,
talvez.
Né? É, exatamente.
Então acho que são coisas que estão impactando o torcedor, e eu penso que, sinceramente, com o que o Bright voltou a integrar e nos ajudar ali, eu pensaria em alguma posição para ele dentro do time hoje. Olha aí, quase que o Vitória amplia, gente, no Barradão. Tá pegando fogo esse jogo aí, a gente tá torcendo aqui pro Vitória, obviamente, né?
Não, nada contra vocês, flamenguistas, mas é...
Mas tudo.
Nada
mas
contra,
tudo.
Mas sendo tudo.
Mas pensando no bem da dupla, e no caso delas, do Grêmio, é melhor, né? É nada contra vocês, flamenguistas, com exceção a tu, Gabriel Jesus. Tu, eu quero que sofra hoje, quero ver você eliminado. A gente tem o Gabriel Jesus flamenguista aqui, né? na produção. É, o Gabriel Jesus, coitadinho hoje. Né?
É para o bem do futebol brasileiro.
É. Não, seria um bom resultado. É que se eu não falo dos flamenguistas no geral, o pessoal no. Que a gente tem muito ouvinte que é flamenguista.
Eu vi, tem uma galera aqui perguntando aqui, eu tô ali acompanhando o chat. Abraço aí pra galera que tá mandando um abraço pra mim e tá acompanhando. Mas olha lá. Gol do Vitória.
Gol do Vitória, Jesus! Gabriel Jesus, vem pra cá se tem coragem. É gol do Vitória.
No Luan, gente, a Luan Cândido.
Olha aí, ó.
Luan Cândido brilhando, fazendo Luan gol. Cândido. Meu Deus. Nunca critiquei, jamais criticaria.
Fez o papel, Raíssa? Foi lá, olha, Gabriel Jesus? Obrigado.
Luan Cândido.
Vai, ia ser legal, é. Nenhuma grande zebra. Acho que. Olha, o Luan Cândido, redondinho.
Meu Deus. Até ele faz gol. Jogada ensaiada, ó. Tá vendo? Vitória com jogada ensaiada.
Nem o Grêmio tem dessa.
Ah, mas o goleiro.
Vai,
Rossi. Falha do Rossi.
Dos braços
do Rossi.
Do Rossi.
Olha o Luan Cândido.
Gol, meu Deus. A minha preocupação tá ali, ó. Esse cara aí que querem levar pra Copa do Mundo, tal de Danilo aí.
Não, ele é horroroso.
Ah, eu não consigo horroroso. Botar fé nesse cara.
É horroroso. Bem contra o Grêmio, mas contra o Grêmio, né?
Ah, verdade. Luan Cândido, Vitória 2, Flamengo 0.
Olha o tamanho.
Ele tá buchuchudo.
Ele tá forte.
Porque o único grandão, assim, que caiu até agora foi o São Paulo, né?
Flamengo caindo, meus amigos. É
o Botafogo, né?
Ah, o Botafogo também,
é o Botafogo, a Chape.
Isso.
Botafogo, a gente não se surpreende com a queda.
Eu fiquei um pouco surpresa com o Juventude, tá?
Vai passar tranquilo, porque a Chape é muito ruim, né?
É, mas a gente patou com a Chape, né?
Ah, mas
lá na Arena Condá.
Mas eu falo, a Chapecoense pra mim é disparado o pior time do Campeonato Brasileiro.
O Remo também, tá? O Remo também,
acho. Eu vejo qualidades no Remo. Na Chape eu não consigo enxergar qualidades.
Ah, o Cebolinha entrando.
O Cebolinha vai resolver o problema do Flamengo agora.
Não, para.
Não, deixa assim como tá. Mas... É, porque é um bom adversário. Vai falar, ah, vai pegar o Vitória, vai ganhar do Vitória. Garantia de nada, né? Tá aí o Vitória ganhando.
Não, a gente perdeu no domingo pro Flamengo de 1-0. O Flamengo tá tomando 2 aí do Vitória.
Mas que é um adversário mais tranquilo pra pegar, com certeza.
Ah, sem dúvidas.
Hoje o Grêmio teve uma peculiaridade, né, no setor defensivo. No finalzinho do primeiro tempo sai machucado o Gustavo Martins. Machucado não, né? Ele bateu a cabeça e aí teve que sair do campo. Balbuena entra nos acréscimos. Se esperava talvez que Luiz Castro fosse segurar a troca, porque faltavam 3 minutos e ele gastaria uma substituição na primeira etapa. Entra Balbuena e o Balbuena não volta, né? Balbuena, pelo que eu entendi, pelo que eu vi ali, ele falou depois, machucou, né? E aí não voltou para o intervalo. Entra Kahneman e o Kahneman volta a ser o Kahneman, né? Ganhando 2 cartões amarelos e, por consequência, o cartão vermelho. E essa zaga do Grêmio, hein? Essa situação inusitada que aconteceu hoje envolvendo esses 3 jogadores, Gisele e Luísa.
Sabe que o Grêmio, desde ali de quando o Jeromel começou a comprometer, né? Pela Sim. questão da idade, enfim, que a gente, né, começou a sentir que o Grêmio estava perdendo ali a dupla. A zaga do Grêmio tem sido um problema, né? Então a gente tá aí há muitos anos, até na época aqui, né? Só pra gente sofrer um pouquinho da época do Soares. A gente fazia muito gol, mas também a gente levava muito gol, né? Então a gente tem um problema aí no sistema defensivo há muitos anos já. E eu acho que pelo que o Kahneman representa no Grêmio, eu acho que sempre foi uma dificuldade para qualquer treinador, né, te tirar um jogador, um expoente como ele, né, por tudo que ele representa. Mas o fato é que eu gosto muito assim de dar os créditos e olhar para o passado, e eu acho que o Vieri é um acerto que começou lá com o Quinteiros, né? O Quinteiros é que ele pode ter muitas críticas sobre o trabalho, enfim, né, tudo que aconteceu ali na demissão dele, mas o fato é que o primeiro técnico que viu o potencial do Vieri, até na lateral esquerda, quando ele usava, e depois ali na zaga, foi o Quinteiros, e aí ele acabou sendo arquivado, né, com o Mano, e agora voltando na zaga, eu acho que é a melhor descoberta, né, e a melhor revelação ali do time do Castro. E aí, mas voltando a falar do jogo de hoje, hoje eu acho que o Grêmio ele acertou o sistema defensivo, né? Seja com o Gustavo Martins e o Vieira, mas também quando precisa colocar três zagueiros. O Grêmio estava aí há cinco jogos até o jogo contra o Flamengo sem levar gols, né? Também não fazia, mas também não levava.
Jogos e um gol tomado.
É, exatamente. E também era até o jogo de hoje, era um gol feito só, né? Então, assim, né? É até um equilíbrio, né? De não fazer e não tomar. Mas o fato é que o sistema defensivo acabou nos dando um pouco mais de confiança. E acho que até contra o próprio Flamengo, a gente acabou levando aquele gol, mas o Grêmio se defendeu muito bem. E aí, o que eu vejo, assim, do Kahneman? Eu gosto muito dele, eu tenho uma dificuldade, eu vi tu falando, né, no início, assim, eu tenho uma dificuldade, sabe, de aceitar que acabou.
Encerrou esse ciclo,
assim, né? Enfim, eu sou muito saudosista. E aí eu vou aqui, né, tentar justificar. Eu acho que essa questão do Kahneman também tá fora.
Pressão para enfrentar o Bahia?
Eu entendo que sim, né? O Bahia vai ser um confronto difícil, a gente está numa posição delicada no Brasileirão, mas o Brasileirão também, daqui a pouco a gente consegue um resultado positivo.
Opa, Rádio das Notícias, 11 horas. As informações, as repercussões que você confere em osul.com.br. Jorge Correia. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo.
Boa noite, Lu.
Boa noite
a todos os ouvintes do Pampa News.
Seja muito bem-vindo.
Aqui é Jorge Correia, de Natal.
Ô, querido.
Lu, só para, de repente, ajudar aos, como diria o personagem Odorico Paraguaçu, quem é da época sabe que personagem é esse. Mas enfim, para ajudar aos vermelhicistas e de iPhone a refletirem um pouquinho, para não falarem tanta besteira como tem falado desde ontem, Flávio Bolsonaro ontem mesmo deu uma entrevista na rede preferida dos vermelhicistas, né? E ele deixou bem claro que existia um contrato com o banco desde 2024, né? E quem sabia que naquela época, quem afirmava que o banco Master era banco que lá adiante iria se envolver em falcatruas, né? E outra, lá atrás, banco Master entrou com verba de mídia no programa do Luciano Huck, que é da rede preferida dos vermelhicistas. E o próprio Flávio Bolsonaro deixou muito claro que ele está querendo, já não é de agora, a CPMI do Banco Master, né? Quem não está querendo, a gente sabe muito bem quem é, como também detonaram com a CPI da roubalheira do INSS. Então, para fechar o raciocínio, quem andou se reunindo com o tal do Vorcaro, em agenda, ou melhor, sem agenda, melhor dizendo, né, registrada como deveria ter sido, no Palácio Planalto, quem foi? O Flávio Bolsonaro é que não foi, né? Então, não teve apontamento dessa reunião, muito menos se sabe ou se soube a pauta dessa agenda. Então reflitam para não ficarem falando tanta besteira, se bem que daqui a pouco deve entrar o vermelhicista mora aí do programa para falar mais um monte de besteira, que é o que ele mais faz todos os dias. Um abraço, Luiz Jorge Correia, da Cidade do Sol.
Grande, querido, obrigado, diretamente de Natal, Jorge Correia, muito obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo sempre aqui na Rádio Pampa. Jorge Correia, além do mais, além de inteligente, ainda simpático, né? Obrigado, querido, seja muito bem-vindo. O Roger Silveira, agora aqui de Sapucaia. Boa noite.
Boa noite, professor.
Tudo bom, querido?
Mas essa esquerdalha tá louca, né? Então, ó, o que já apareceu de falcatrua do Lula e de toda a petezada e esquerdalhaiada. E pra eles é como se não tivesse acontecido nada, né? O problema tá agora nessa conversa do Flávio aí. Não, pá, tá louco. E que nem eu digo, se for comprovado alguma coisa, porque o que mais tem é gente em cima investigando pra achar um podre da direita ali pra meter eles na cadeia, né? Se tiver alguma falcatrua, vai ser descoberto, ele vai ser preso, vai pagar pelo que fez. E o pessoal da direita, pelo menos quem é de direita mesmo, né, que tem vergonha na cara, vai parar aí de seguir ele, de apoiar ele, defender ele. A gente não é que nem os petistas aí, que o pai deles ali tá vá roubar e eles estão defendendo, idolatrando. Tá louco, tio. Abraço aí, professor. Abração pro senhor aí, pro Roberto Cambará, Roy Silveira de Sapucaia.
Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Pampa. Horas, 4 minutos. Onze horas, 5 minutos agora. Bom, nós temos aqui uma mensagem da Rosane Colombo. Boa noite, Lu, tudo bem? Gostaria de saber como está a situação da greve dos professores em Canoas. Eu não vi mais nada sobre o assunto, mas já faz algum tempo, né, que minha sobrinha está em casa sem aula. Fico preocupada com essa situação, se for possível me atualizar sobre esse assunto. Te agradeço, uma boa noite a todos. Bom, eu fui ver uma última atualização aqui agora, né? Situação de Canoas na continuidade da paralisação, né? Uma paralisação em assembleia realizada. Você sabe que eu trabalho ali do lado, né, da prefeitura, do lado. Então ali o pessoal fazendo os protestos, fazendo as manifestações, eu escuto tudo ali. Hoje eu não vi, não tinha ninguém lá, pelo menos em manifestação, que levam corneta, levam, né, apito, né? Hoje não tinha, pelo menos, né? Nessa segunda-feira, pelo menos. Os professores da rede municipal decidiram manter a greve, que já dura aí mais de 3 semanas. A votação foi bastante apertada, 175 votos a favor de, né, pela manutenção da greve, contra 165, apenas 10 votos de diferença aí, contrários aí, além das 4 abstenções. Bom, só para nós esclarecermos aqui os motivos, né? A categoria dos professores de Canoas rejeitaram a proposta mais recente da prefeitura, principalmente devido aí a um mecanismo de gratificação. A prefeitura propõe o seguinte: uma valorização vinculada ao desempenho dos alunos no IDEB. Para quem não é do ramo, né? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, tá? O que os professores querem? Os de Canoas, eles pedem a retirada dessas gratificações vinculadas às metas e exigem um aumento real de 2%, isso no salário, além de reposição, né, da inflação e cumprimento também do piso salarial. Bom, o impacto nas escolas, né, os alunos afetados, estima-se aí que cerca de 30 mil alunos estejam sendo impactados com a falta de aula. A adesão desse, né, a adesão varia entre as escolas, obviamente, mas algumas estão aí totalmente fechadas, enquanto outras operam parcialmente. Quanto ao calendário, a Prefeitura de Canoas já sinalizou que, devido ao tempo de paralisação, fechando aí quase 3 semanas, o ano letivo deverá ser aí estendido até janeiro de 2027 para as escolas afetadas, portanto, de Canoas. E os próximos passos, né? O sindicato, o Simprocan de Canoas, né? Sindicato dos Professores de Canoas, deve enviar aí uma contraproposta agora ao executivo nos próximos dias. A Prefeitura de Canoas tem afirmado que está no limite das suas capacidades financeiras para novos reajustes e que a continuidade das negociações de algumas pautas financeiras, inclusive nesse caso, depende aí do fim da greve também. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Bom, como a gente tem interesse aqui na área, né, de
pedagogia, né, e modelos de ensino, é um caso real e bem complexo, inclusive, de conflito de gestão, né? Onde o governo tenta implementar uma política de bônus por resultados, uma meritocracia, vê e deve, né? Mas a categoria resiste ali em favor de uma valorização fixa e linear, portanto, é a reivindicação. Então, essa taxação, a gente chama de indexador na educação, né? O indexador, indexador do IDEB, tiraria do IDEB e eles querem 2% no salário, né? E aí seria mais essa proposta que eles querem. 11 horas, 9 minutos, Rádio Pampa, Rádio das Notícias.
sul.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luí Cortez.
Rádio das Notícias, 11:11. Ah, eu falei e foi sem querer, né? Foi sem querer, juro pra vocês que foi sem querer, né? A sincronicidade, e ainda falei, quando era 10:10, eu falei assim, olha a sincronicidade aí, daqui a pouco eu vou falar 11:11, e é 11:11 mesmo, olha que loucura. São 11:11 aqui na Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Bom, Júlio, e mandei essa pergunta ontem, você não respondeu. Queria sua opinião sobre o antivírus. Será que podemos estar diante de uma nova pandemia? O que você acha? Kátia, às vezes não dá tempo aqui, tá? Ficam 300 mensagens aqui na fila, né? E não dá tempo, infelizmente, eu lamento muito. Eu quero pedir até para os ouvintes para dar tempo de eu conseguir responder as mensagens de vocês, antes. Né, mandarem mais cedo, né, até umas 11:00 mais ou menos, eu acho que entram, porque tá dando um intervalo, um delay aqui de quase uma hora, né? Então, se você mandar antes das 11:30 as mensagens, talvez dê tempo, né? Porque passando disso, pode não dar tempo realmente. Não, eu não acho, sinceramente, eu não acho que o antivírus vai ser a nova pandemia. Tem números aumentando, tem sim aí números alarmantes em alguns pontos do mundo, inclusive aqui no Brasil, mas eu não acredito que seja uma pandemia novamente, né? O antivírus já é mais conhecido. Covid-19 era um vírus realmente muito diferente, né? E inovador, né? Pampa, Rádio das Notícias.
Cristiano, bairro Fiamópolis de Viamão. Diga lá, meu querido, seja bem-vindo, boa noite.
Oi, Luiz, boa noite.
Tudo bom, querido?
Se quiser, se não for abusar demais da tua gentileza aí.
Pois não.
Se quiser me colocar no grupo do pessoal aí, passar meu contato.
Tá bom,
trocar querido. Trocar uma ideia com essa galera aí.
Tá bom, tudo certo.
Que é o Cristiano de Viamão, bairro Fiamópolis.
Obrigado, querido. Tô passando aí teu número pro pessoal que administra lá o grupo de WhatsApp, né? Horas 14 minutos, 11:14. As principais informações e destaques dessa quinta-feira no Brasil e no mundo. Para que você se mantenha muito bem informado, fique aqui na Rádio Pampa. Os destaques que você confere em osul.com.br. Senador Flávio Bolsonaro diz que o dinheiro pedido para Daniel Vorkaro foi integralmente para o filme e nega repasses ao irmão Eduardo. O Grêmio volta a vencer o Confiança e se classifica às oitavas de final da Copa do Brasil. O caso dele é de polícia, diz o presidente Lula sobre o pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Vorkaro. Governador de São Paulo diz que Flávio Bolsonaro precisa continuar dando esclarecimentos. Deputado federal Márcio Frias contradiz Flávio Bolsonaro e afirma não haver um único centavo de Vorkaro no filme sobre o ex-presidente. Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira de futebol masculino, né? Renova com a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2030. Confira também em osul.com.br. Polícia Federal aponta a ligação de Vorkaro com o jogo do bicho e a milícia no Rio de Janeiro. 11 horas 16 minutos, eu quero mandar um beijo aqui no coração da minha assessora preferida, aliás, é a única, a melhor, a mais capacitada, mais linda, mais sensível, mais Evelyn Hidalgo. Muito obrigado sempre pela parceria. 11 horas 17 minutos, Rádio Pampa. Arthur Bonhold, Sarandi. Boa noite, querido. Seja bem-vindo.
Boa noite, Luiz. Arthur Bonhold do Sarandi. Ontem eu fiquei sem sinal de internet até 11 horas da noite. Depois de 11 horas eu jantei, tava com a barriga cheia de comida, fiquei com preguiça de mandar mensagem. Luiz, primeiro, antes de Flávio, sobre Michele Bolsonaro. O que que a Michele foi fazer ali no covil dos salteadores? Aí ela chegou tarde, né, na cerimônia, não tinha mais cadeira, teve que sentar perto da Viviane e depois o Moraes ainda pegou ela de surpresa, ela ficou sem jeito e acabou dando os três beijinhos nele. Sei lá quantos beijinhos, isso não me interessa. O que que ela foi fazer lá? Foi querer aparecer, né? Não basta as postagens que ela fazia contra o Flávio e contra o Eduardo e o Carlos, né? Luiz, não passo pano. Não passo, não vou passar pano pro Flávio. mesmo sendo filho do Bolsonaro e eu sendo de direita. Rateou, já era. É. A batalha pode estar perdida, Luiz, mas a guerra não. A minha opinião mais correta agora seria colocar o Caiado. Abraço, Arthur Bornholt do Sarandi.
Obrigado, Arthur. Seja bem-vindo aqui na Rádio Pampa. É, agora as fichas meio que se espalham, não? Vai para Romeu Zema, vamos para Ronaldo Caiado. Bom, aí nós temos outros candidatos aí que têm muita envergadura política, como o próprio Augusto Cury, um excelente escritor, conheço muito a obra dele, já li 300 livros dele, mas não tem envergadura política ainda, né? Pode ser um azarão, aliás, falando azarão, né? Hoje mesmo, o pessoal falando do nome do filme, né, do Bolsonaro, Dark Horse, nome do filme, né? É uma expressão, tá, gente? Tem uns falando nas redes sociais, aí, ah, o cavalo preto. Não, Dark Horse no inglês é uma expressão dizendo azarão, o cara que foi o azarão aí nas últimas eleições de 2018. É uma expressão. Me corrija aí, Fernando. Fernando da Flórida, Adriana da Flórida, nossos ouvintes lá aí, o Kleber do Texas, me corrijam aí se eu estiver errado. Eu posso errar, claro. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Diretamente de Minas Gerais, Hamilton Batista. Diga lá, meu amigo, seja bem-vindo.
Ô, Luiz, acho até uma certa covardia com o Flávio. Meu irmão, uma vez, estava fazendo um serviço de pedreiro na casa dele, e ele estava de caganeira. Quando ele foi no banheiro, a polícia passou e levou o ajudante dele. Diz que estava com pedido de prisão. Até não sabia o delegado lá, porque achava até que ele já estava, que ele estava preso, e não sabia que ele estava, era solto. E ele foi trabalhar, pediu um serviço ao meu irmão, ele era conhecido, ele era trabalhador e tal. Meu irmão não sabia que ele estava com pedido de prisão. E dizem que ele falou depois que um policial falou: ó, se você for encontrado trabalhando, a gente vai te deixar, vai fingir que não te vejo. Aí tudo bem, meu irmão também não sabia e tal. Só que o lance é o seguinte: se toda vez que você conversar com alguém e ele aparecer com problema, o problema não pode respingar, retornar na pessoa que conversou com ele. Então vai prender todo mundo numa rua toda, onde o cara passar vai ter que ser preso todo mundo. E outra coisa, quando o Flávio...
Rádio Pampa, Rádio das Notícias, 11 horas 21 minutos. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Chegamos aqui na nossa grande Ágora, Cláudio Kersten. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo aqui na nossa grande Ágora, nossa Praça de Debates. Boa noite.
Boa noite, Luiz.
Tudo bom, querido? Tudo bom, meu amigo.
Não achas que, assim como é necessário fazer uma prova para tirar a carteira de motorista, também seria necessário fazer uma prova para tirar o título de eleitor? E, além disso, ter concurso público para poder se candidatar?
Ah, legal, hein? Legal, é um critério, né?
Aqui é o Cláudio Kersting, do bairro Azenha, de Porto Alegre.
Ô, querido, muito obrigado pela tua participação. Eu acho que tem que ter critério. Para eleitor, eu confesso que tenho dúvidas. Tem que ser para todo mundo, né? No esclarecimento. Mas para os candidatos, eu sou totalmente a favor. O cara tem que ter pelo menos um curso aí. Um curso de administração ou um curso de contabilidade, no mínimo, administração, para ser um administrador público, afinal de contas, né? Você sabe que eu fiz isso, né? Numa faculdade aqui do centro, eu comecei a fazer o curso, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, eu não consegui fazer o curso de gestão pública, né? A especialização que eu tô fazendo agora no jornalismo tem a ver com a área política, mas eu acho que é importantíssimo. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Marcos de Tramandaí, boa noite.
Boa noite, Luiz.
Tudo bom? Tudo bom, meu amigo.
Luiz, é de enlouquecer.
A esquerda, se o Lula falar qualquer coisa, o pessoal diz amém. Da direita, se Bolsonaro falar qualquer coisa, se o... Já não fala mais agora, óbvio, né? E a família Bolsonaro, qualquer um falar alguma coisa, eles dizem amém também. Ele é de enlouquecer. As evidências estão aí. Acredite quem quiser, a ala psiquiatra está aberta. Agora esse rapaz, esse tal de Jorge, também vai ter que botar a ala psiquiatra para ele também. Meu senhor do céu, que coisa horrível que está esse país. Abraço, Luiz. Marcos, tramando aí.
Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Pampa.